Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma reflexão muito importante, que eu acredito que seja muito relevante para a nossa vida. E eu tava pensando, sabe, gente, só compartilhando, abrindo um parênteses antes de começar a falar sobre o que eu quero falar hoje. É que tá sendo muito legal compartilhar com vocês essas reflexões. E dentro de mim, sabe, eu sinto que eu preciso compartilhar essas reflexões. E eu sinto que eu não quero ficar só pra mim algumas coisas, sabe? Que eu preciso acrescentar um pouquinho de mim no mundo e um pouquinho na vida de quem passa por aqui, sabe? Então, eu quero muito agradecer a quem está ouvindo, a quem está me dando apoio para que esse podcast chegue às mais pessoas e abracem mesmo e acalentem as pessoas, sabe? A gente já vive em um mundo tão caótico, né? E eu espero que esse podcast seja um alívio no coração de quem precisa, sabe? Falando sobre reflexão e sobre coisas do tipo, né? Em uma dessas minhas reflexões sobre a vida e sobre coisas e coisas que a gente vive, um tema que eu gosto muito e que fez muito sentido pra mim nos últimos anos foi entender a reciprocidade. E eu acho que quando a gente fala de reciprocidade, a gente tá falando de quê, né? De relação. E quando eu fui pra terapia, eu trabalhei muito isso, obviamente, né? Que a gente vai na terapia, a gente trabalha toda a nossa vida. Não só aquilo que tá te trazendo desconforto emocional, mas pra descobrir onde vem o seu desconforto emocional, você acaba que você precisa olhar pra sua vida toda. E isso pode ser assustador, né? Mas quando chegou na parte de relações, foi muito um divisor de águas pra mim, porque eu aprendi muita coisa. E as relações que a gente tem na nossa vida, de forma geral, não só romântica, né? Porque eu acho que a romântica é a mais enfatizada socialmente. Falando, né? Assim, relação, quando a gente já fala em relação, a primeira coisa que vem na cabeça é um casal se beijando, sei lá, né? Pelo menos na minha cabeça é assim. Mas eu digo em relações de forma geral mesmo, assim, sabe? Relações que a gente tem ao longo da nossa vida, relações familiares, enfim, relações com amigos, colegas de trabalho, todas as nossas relações que a gente possui na nossa vida. E principalmente eu acho que as relações que são mais próximas, sabe? Eu posso dizer que os amigos, a família, os irmãos, assim, né? De forma geral mesmo, vamos generalizar as relações aqui hoje. E eu acredito que essas relações, as relações que a gente tem na nossa vida, elas são muito... elas possuem um peso muito grande, porque eu acredito que as nossas relações, elas dizem um pouquinho sobre nós e sobre como a gente vê a vida. E quando isso é algo que afeta a gente de forma negativa, isso também afeta a nossa vida, a nossa saúde mental, a nossa autoestima, a forma como a gente se vê, a forma como a gente vê a vida. Eu não sei vocês, mas eu já tive com pessoas que me fizeram me sentir tão errados e tão mal comigo mesmas, né? E é claro que esse sentimento não tem só a ver com outra pessoa, né? Tem a ver com a gente também, com coisas que a gente não tá resolvido dentro da gente. E toda essa questão também é um pouco complexa, né? Mas, de qualquer forma, a gente precisa entender quem são as pessoas que fazem parte da nossa vida e fazer um filtro de pensar, essa pessoa aqui talvez não seja tão legal assim. E como a gente pode, então, ter relações mais saudáveis? E foi um ponto, assim, em que eu me perguntei, né, e trabalhei na terapia também, o que torna, né, uma relação saudável, o que torna ela ser leve, o que torna ela ser pesada. E eu acredito que não exista, né, de fato, uma resposta pronta e perfeita. sobre isso, sobre que, né, sei lá, 5 passos para ter uma relação saudável, não existe isso, né? E por que que não existe? Porque todos nós somos seres totalmente complexos e difíceis de lidar. Todos nós temos nossas sombras, nossos traumas, nossas dificuldades. E nem sempre nós estamos bem, nem sempre nós vamos estar na nossa melhor fase. E eu acredito que entender essa nossa natureza humana, instável, cheia de percalços, é entender que nós também vamos decepcionar as pessoas, nós também vamos machucar as pessoas, nós também podemos ser pessoas tóxicas, nós também podemos abusar das pessoas sem a gente ver. Então, assim, a gente precisa dar espaço pra trás e falar, peraí, será que eu não tô exigindo uma coisa que nem eu sou? Às vezes a gente exige uma perfeição dos relacionamentos, ou às vezes a gente tem medo de se relacionar porque a gente tem medo de se machucar, medo de ser vulnerável, né? Já falei sobre vulnerabilidade aqui, a importância da vulnerabilidade nas nossas relações. É porque você tá com medo de se machucar, tá com medo da imperfeição da outra pessoa. Mas a gente também é imperfeito. Então, tem como a gente se trancar no nosso mundo e falar que a gente não vai se relacionar com ninguém porque, sei lá, você tá com medo de ser machucado. Porque, né, o ser humano, ele é um ser social e ele precisa de relações pra sua própria sobrevivência, sabe? E eu não digo que você tem que ser a pessoa mais popular do mundo e ter milhões de relações, não é isso, né? Eu acho que a gente precisa enfatizar a qualidade das nossas relações, de ter pessoas que nos amam, que nos nutrem, né? E isso é muito importante também, até para a nossa saúde emocional. Então a gente precisa partir desse pressuposto. E eu lembro de um episódio muito engraçado. Muito engraçado não, acho que não é a palavra engraçado, mas muito interessante que eu tive há alguns anos atrás, né? A Thaís reflexiva já estava viva dentro de mim. Um dia eu estava no Instagram, isso há muito tempo, tipo há muito tempo, mas eu lembrei aqui agora falando desse tema, falando sobre essa questão da gente ser imperfeito, de que uma menina, uma moça, que a gente... de uma mulher, na verdade, eu acho que ela tem minha idade, que ela postou no Instagram que ela tava cansada das pessoas machucarem ela, das pessoas decepcionarem, ela tava cansada disso e tal. E eu acabei respondendo ela, mandei uma mensagem pra ela. E eu falei assim, tá, mas você já pensou que você também decepciona as pessoas? Você já pensou que você também erra? E eu lembro que eu fiz ela ter essa reflexão e ela falou que, caramba, e ela recebeu, assim, de coração aberto, a gente conversou bastante sobre isso, e ela realmente refletiu sobre isso, e como a gente, às vezes, culpa tanto outra por ser imperfeito, mas a gente, às vezes, se esquece que a gente também é imperfeito, e que a gente também vai errar, e que a gente também tá em processo de aprendizado, e que a gente também tá cheio de traumas e dificuldades, sabe? Então, acho que quando a gente entende essa natureza humana complexa, essa imperfeição, quando a gente aceita a nossa imperfeição, eu acho que as coisas ficam mais fáceis, digamos assim. Acho que não fácil é a palavra, mas ficam menos pesadas da gente conseguir desenvolver relações mais saudáveis na nossa vida. E entendendo isso, eu acho que uma das palavras-chave, assim, que eu acredito que pra gente se relacionar bem com as pessoas e ter relações saudáveis, é construir. Pra mim, relação é construção, sabe? É um processo de conhecer o outro e conhecer a si mesmo, né? E repito aqui pra vocês, esse processo é cheio de curvas, é necessário muita adaptação e flexibilidade. E por quê? Porque criamos muitas expectativas sobre nós, sobre o outro. E a gente, às vezes, não entende essas expectativas, sabe? Sobre nossas relações, sobre a gente, porque às vezes a gente tem tanta expectativa muito assim, surreais sobre nós, e a gente às vezes pega as expectativas muito inalcançáveis e projeta no outro, né? E será que isso é justo? E será que isso faz da relação ser algo mais saudável? Então a gente precisa entender e ter esse ajuste dos nossos relacionamentos de expectativas, porque a gente precisa lidar com a realidade como ela é, e não do jeito que a gente gostaria que fosse, né? Então, eu aprendi muito isso na yoga. aprender a lidar com a realidade, a aceitar as coisas como elas são. E eu acho que quando a gente aceita as coisas como elas são, entender a realidade do jeito que ela é, a gente começa a fazer mudanças interessantes, e a gente começa a cultivar essa flexibilidade, essa adaptação. Porque vai ter coisas que não vai estar sob nosso controle. E eu, às vezes, o que não vai estar no nosso controle é exatamente o outro. Então, assim, o quanto que às vezes a gente sofre porque queria que fosse o outro fizesse isso, que o outro fosse assim, que o outro fosse tal, ou que a gente tivesse tal corpo e tal, sei lá, e tal desempenho em alguma coisa, e às vezes a gente não consegue, ou aquilo às vezes é muito pra gente, e a gente tem essa dificuldade às vezes de ser flexível com a gente mesmo, de entender as nossas limitações. E eu já até falei aqui no podcast, né, que nem tudo a gente vai conseguir fazer. Nós somos seres limitados. E isso não é algo ruim. Isso diz que você é um ser humano. E eu lembro de uma metáfora que eu vi uma psicóloga fazendo uma vez, que ela falou assim: o impossível existe. E aí ela falou assim: por mais que você acredite com todas as suas forças, com toda a sua força de vontade, você não consegue voar. Você não consegue voar. E mesmo que você acredite, mesmo que você tenha fé, mesmo que você acredite em você, você não consegue voar. Isso é uma impossibilidade que não tem como a gente mudar. Então, a gente às vezes precisa entender que algumas coisas vão ser impossíveis a gente conseguir fazer. E tá tudo bem, né? Então a gente precisa entender essas expectativas. E claro que eu até lembro que eu já conversei sobre com a minha psicóloga, que não tem como a gente não criar expectativa. A expectativa faz você estudar, faz você namorar, faz você fazer um monte de coisa que você faz na sua vida. Mas até que ponto criar expectativas é prejudicial pra gente? E é esse é o ponto. Então, nas nossas relações, a gente precisa a todo tempo ajustar essas expectativas, ser flexível com a gente, sempre começar na gente, isso é importante. Ser flexível com a gente, ser flexível com as nossas limitações, se adaptar às coisas que vão acontecer na nossa realidade. Porque não tem como, a nossa vida não é linear e ela nunca vai ser linear. E a gente precisa aceitar esse fato. E eu acho que quando a gente aceita essa realidade, essas limitações, a gente consegue aceitar que a gente aceitar mais o outro. E isso é, pra mim, muito essencial hoje, sabe? Eu percebo o quanto que isso é necessário nas nossas relações. E eu acredito também que outra palavra-chave para as nossas relações serem mais leves, mais saudáveis, seja a palavra cultivar, né? Porque qual tipo de relacionamento a gente tem cultivado? Ou será que a gente tem cultivado algum relacionamento, né? Porque ainda tem essa. Uma coisa que eu aprendi é que não se constrói relação saudável sem reciprocidade. Eu acho que aqui está o tema central, né, da reflexão de hoje. Não dá, gente, pra doar sem receber. E eu sei que a gente tem uma cultura cristã muito forte, né, no nosso país, principalmente. De que a gente... Eu ouvi a minha vida toda, pelo menos, né, que é mais importante, que é melhor dar do que receber, né? Essa é a máxima que a gente escuta muito. Claro que às vezes a gente não entendeu o contexto de como essa frase pode ser falada, mas eu ouvi ela muito assim, do nada. É melhor dar do que receber. E eu lembro que na igreja, na época da igreja que eu tava, que era muito envolvida na igreja, eu tinha um problema de ser um pouco excluída, sabe? Eu tinha essa dificuldade ali ambiental, digamos assim. E eu sempre ouvia das pessoas assim, né? Que viam a minha dificuldade em me enturmar com as pessoas e tal. E eu sempre reclamava, nossa, eu faço de tudo pra me enturmar, eu trago isso, eu faço aquilo, não sei o quê. E aí as pessoas vinham e falavam pra mim, como um conselho, né, ali, né, da cultural mesmo, da religião. Thaís, é melhor dar do que receber, é assim mesmo, Jesus é assim, nananã. Tá, mas, gente, isso não é saudável e eu acredito que isso não faça mais parte do meu sistema de crenças. E eu te aconselharia a não cultivar esse tipo de crença na sua vida, porque faz muito mal pra gente, faz muito mal pra nossa autoestima, faz muito mal. A gente não. Nossa, me fez muito mal, gente, pensar assim. Me fez muito mal acreditar que eu preciso dar mais do que receber. Então, assim, eu acho que talvez isso seja um grande problema pra gente construir relações saudáveis, porque a relação fica totalmente desequilibrada quando você dá mais do que recebe, sabe? E eu acredito que se eu estou me doando demais e a pessoa não tá me retribuindo, eu acredito que eu receba a mensagem de que eu não sou tão importante assim, sabe? E até eu entender que esse tipo de mensagem está me comunicando isso e que eu preciso sair dessa relação e eu não tenho que mais cultivar essa relação na minha vida. Eu me machuquei muito, eu me feri muito. Então eu me doava, me doava, me doava. E não tinha, no final eu tava sozinha, eu não tinha apoio, eu não tinha ninguém. Eu tinha um sentimento muito grande de solidão dentro de mim, sabe? E eu até vi uma frase muito linda esses dias que fala assim: é solidão é conhecer muita gente e você não poder contar. E eu já tive nesse lugar de conhecer muita gente, mas eu realmente não tinha com quem contar. Eu não tinha com quem ser vulnerável, eu não tinha com quem ser eu mesma. Eu não tinha com quem me compreendesse de forma genuína, de forma plena, sabe? E então quando eu entendi, eu falei assim, gente, então peraí. Tem alguma coisa errada aqui, né? Tem alguma coisa errada aqui. E aí eu entendi a importância da resposta do outro sobre o meu afeto, sabe? E então eu comecei a realmente dar aquilo que a pessoa tava me dando, sabe? Se ela tava me dando pouco, eu também vou dar pouco. Ou se ela não tá me dando nada, por que que eu tô dando alguma coisa pra essa pessoa, sabe? Eu só estou comunicando que eu estou reafirmando o comportamento dela de que eu vou fazer, vou amar, vou cultivar, vou, enfim, vou me doar pra aquela pessoa. E o afeto dela tá sendo suficiente pra mim, mesmo que seja muito pouco. E eu acho isso muito perigoso. Então, se você tá se doando demais pra alguém e essa pessoa não dá a mínima pra você, aí fica complicado mesmo, ter relações saudáveis, sabe? E a gente precisa cultivar, ouvir as pessoas. Eu acredito que a gente precisa comunicar, né? Essa questão da expectativa que eu falei pra vocês aqui mais um pouquinho antes é importante por causa disso, porque se você tá comunicando que você precisa de algumas coisas que você acha que é importante pra você e a pessoa não dá a mínima, né? Esse ajuste precisa ser feito, porque você fala, não, como assim? Eu tô numa relação em que a pessoa some do nada e depois aparece do nada achando que tá tudo bem. Tipo assim, peraí, como é que é esse negócio, né? Então a gente precisa ter esse tipo, um mínimo, gente. É igual, acho que nem é um mínimo, é um máximo, né? Às vezes a gente, nossa, a pessoa me responde, não sei o quê. Gente, mas isso é o mínimo, isso é. Sabe? Tipo, Então, assim, às vezes a gente acha que reciprocidade é tipo, sei lá, um prêmio, uma coisa assim, premiada, né? E na verdade é o básico pra gente construir relações saudáveis. E hoje, assim, eu graças a Deus, boa parte das pessoas que estão comigo, eu acho que todas as pessoas que estão comigo hoje, eu sinto essa reciprocidade de volta. E acredito que aos pouquinhos eu vou fazer esse ajuste de expectativa, de conversar. E eu acho que quando você entende isso, eu acho que o processo fica mais orgânico, sabe? Porque você vai ali apurando e... E quem, assim, na minha cabeça, eu acho que já ficou automático. A pessoa já começa a não me responder, sei lá. Começa a não se importar muito comigo, não se preocupar ou não se fazer presente, né? Eu já entendo que eu não sou tão importante assim, então esse relacionamento não merece tanto a minha atenção e o meu cultivo, sabe? Então eu vou fazendo essa seleção. Eu sei que parece estranho falar isso, nossa, que rude. Mas, gente, a gente precisa fazer escolhas o tempo todo. E isso eu acho que pra mim é limite. Eu acho que é importante a gente estabelecer limites na nossa vida. Porque se a gente não estabelecer limites, o outro vai fazer o que quiser com a gente. A gente não pode deixar isso acontecer. Você precisa comandar as suas relações. Você precisa não estar no controle, mas de alguma forma cultivar mesmo. Eu acho que quando você tá cultivando alguma coisa, você precisa regar, você precisa, né, preparar o solo, escolher a semente, regar todo dia. As relações são isso. As nossas relações, elas são isso. E eu acho que a reciprocidade, ela é muito importante pra gente cultivar nas nossas relações, sabe? Não dá pra gente matar o outro de sede, sabe? Às vezes a gente tá dando pra outra pessoa e a pessoa tá nem pra gente, sabe? E isso não pode acontecer na nossa vida. Não pode. E igual eu falei pra vocês, assim, né? Sempre ajustando as expectativas, entendendo o outro, tentando compreender. Isso significa que as pessoas são ruins? Não. Significa que a pessoa, sabe, às vezes não tá no bom momento. Enfim, pode ser inúmeras coisas, inúmeras possibilidades. E tá tudo certo. Não tem nada de errado com você ou com outra pessoa. Só, às vezes, não o tempo mesmo daquela relação acontecer. E tá tudo bem. Sabe? E por isso que eu acho que eu sou uma pessoa muito afetuosa, sabe? Eu gosto muito de demonstrar afeto, de demonstrar o tanto que eu gosto daquela pessoa, o tanto que aquela pessoa é importante pra mim. E, sabe, eu gosto de demonstrar que a pessoa é importante, que ela de alguma forma faz diferença na minha vida. Eu sou uma pessoa bem que eu gosto muito de demonstrar afeto. E mesmo que eu conheça a pessoa, sei lá, conheci a pessoa ontem, enfim. Porque eu acho que com o tempo eu vou percebendo se vale a pena ou não insistir, sabe, na amizade ou na relação. E eu já tive muitas respostas maravilhosas e afetuosas, né? E um exemplo disso é que hoje eu tenho, assim, umas três amigas da época de escola que a gente voltou a falar depois de muito tempo. E foi muito legal, assim, a gente retomar o relacionamento e o quanto elas estavam dispostas a ter uma relação comigo, sabe? E eu me senti muito feliz e muito abençoada de poder ter pessoas que estão dispostas a construir relações, dispostas a me ouvir, dispostas a perguntar como eu estou, dispostas a virem na minha casa, dispostas, sabe? E eu acho isso muito bonito nessa questão da humanidade mesmo, né? Existem pessoas legais no mundo, sabe? E às vezes a gente não vai conseguir retribuir o outro e o outro não vai conseguir retribuir a gente, tá tudo certo. É como eu falei pra vocês, assim, aqui a nossa natureza é complexa, a gente às vezes não tá no dia bom e tá tudo certo, né? Mas sempre que você puder Retribua os afetos que você encontrar por aí. Retribua a gentileza que o mundo, que às vezes as pessoas estão dispostas a te dar. Porque eu acredito que é assim que o mundo, digamos assim, vai mudar, né? Eu sei que é muito utópico achar que o mundo vai mudar, mas pelo menos o nosso mundo pessoal, né? De certa forma. A ter pessoas que nos amem, nos nutrem e que são recíprocas. Nossa, gente, palavra difícil de falar, né? Mas é isso, gente. Se respeitem. Eu acho que a reciprocidade, ela é um bom ali, um bom termômetro pra gente entender as nossas relações. E eu acredito que quando a gente não tem uma reciprocidade ali, uma, né, uma troca que te faça bem e equilibrada, a gente precisa. Eu acho que é uma questão de autorrespeito, de falar, eu me respeito muito pra estar em relações que não correspondem a um mínimo de reciprocidade mesmo, sabe? Igual eu falei pra vocês, né? Isso é individual, cada um tem as suas expectativas e vamos ajustá-las, né? Mas o mínimo a gente tem que ter, né, gente? Pelo amor de Deus. Nada de ficar doando demais pra quem não te dá nem, sei lá, nem um décimo do que você dá pra aquela pessoa, né? Então é isso, gente. Espero que de alguma forma isso tenha gerado uma reflexão em vocês e que a gente possa revolucionar o mundo pelo afeto. Eu acho que o afeto salva a gente, o mundo, as pessoas. E é isso aí. Um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio. Tchau!